Né? E a Desirée Rugani escreve: o comunismo nunca prometeu igualdade, prometeu nivelamento. Não eleva o que está abaixo, embaixo, rebaixa o que está em cima. Um sistema que só sabe produzir escassez chama isso de justiça social. Que só sabe calar dissidente chama isso de unidade. Que só sabe destruir quem prospera chama isso de combate ao privilégio. Não existe fome de igualdade nesse projeto, existe fome de poder disfarçada de compaixão. Cada estátua derrubada, cada empresário demonizado, cada mérito tratado como crime é a mesma engrenagem girando. Quem não constrói ressentido decide que ninguém mais pode construir. A história já mostrou o final dessa história dezenas de vezes, fila, silêncio, campos, muros. Não foi falta de aplicação correta, foi aplicação correta do único jeito que essa ideia sabe se materializar. Quem ainda romantiza isso não está lutando pelos pobres, está lutando contra os livres. Deixa eu ver aqui também se tem mais. A Marina Helena escreveu sobre o tarifaço: o Lula estava cavando isso há muito tempo, só não ouviu quem não quis. Só não viu quem não quis. Mas o Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos, age pelos interesses do país dele. Mas os bolsonaristas, eles não representam o Estado brasileiro nem conduzem a política externa. Quem governa o Brasil é Lula. Quem tinha a obrigação de evitar ou minimizar esse prejuízo era Lula. Quem fez sistematicamente o oposto para colher louros eleitorais com a narrativa de soberania foi Lula. Quem deve ser cobrado é Lula, diz a Marina aqui no seu texto. André Marcigra escreveu: a esquerda e a parte da imprensa reconhece que as tarifas serão um ativo eleitoral para Lula e um desastre para o Brasil. Um ativo para Lula e um desastre para o Brasil. Mesmo assim, não cobre de Lula uma postura negocial com Trump, um gesto de estadista. Preferem focar na eleição, não em salvar o país. É um absurdo e ninguém fala nada, diz aqui o André Marcigra no seu texto falando sobre essa questão. O deputado Luiz Lima, que eu confesso que eu te vi algumas vezes, mas é Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima, ele é um ex-nadador, né? Ex-nadador. Ele é, não sei se ele está no PL ou no Partido Novo, ou no Liberal ou no Partido Novo, eu não sei se ele começou no Partido Novo, mas enfim, né? Ele... da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, disse o seguinte aqui numa sua postagem. Vamos pegar direitinho aqui. Cadê o deputado? Está aqui o deputado. Ele abre o Google Mapa e mostra áreas inteiras da Baía da Guanabara que nem o Google consegue mapear. Pieres de concreto usados pelo tráfico para entrar arma e droga. Complexo Salgueiro, Fazenda dos Mineiros, virando território semi-soberano. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores falta a comissão. Falta a comissão. Vamos ouvir aqui o deputado.
Isso é soberania? O ministro Mauro Vieira é nascido em Niterói. Tem doutorado na Universidade de Georgetown, em Washington. São doutores, na maioria das vezes, totalmente descolados da realidade. Alô, seu Mauro Vieira. Tá vendo aqui o Google Earth? Digita Complexo do Salgueiro, Fazenda dos Mineiros, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Esse azulzinho aqui é onde o carrinho do Google Earth consegue andar. A gente vai aqui, ó. Todo esse espaçozinho que não tá em azul, o Google Earth não entrou. A gente tá às margens da Baía de Guanabara. E aqui vocês vão ver um pier... Tá vendo esse pier aqui de concreto? Baía de Guanabara. É o local onde mais entra arma e droga no nosso país. Rio de Janeiro, ex-capital federal, 200 anos capital do nosso país. Aqui, o Google Earth não entrou. E aqui segue uma estrada para a Fazenda dos Mineiros, Complexo do Salgueiro, a 25 quilômetros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É um narco-estado. Marinha, Aeronáutica e Exército. Temos aqui denúncias de oficiais, que eu não consegui achar documentos, mas que diz o seguinte aqui: As unidades militares da Avenida Brasil, a preocupação com a segurança é real. Após episódios graves, com a morte de um oficial da Marinha atingida por bala perdida, no entorno do Hospital Naval Marcílio Dias, a instituição reforçou protocolos de segurança para militares e instalações. Os nossos militares não podem andar vestidos como militares na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. A Avenida Brasil é considerada um corredor crítico. As sucessivas operações policiais na Penha, Maré e Complexo do Alemão frequentemente afetam o tráfego da Avenida Brasil e colocam em risco moradores, militares e instalações militares. Olha, os fuzileiros navais na Avenida Brasil já têm boatos que eles querem sair de lá. Olha, se não é um problema de soberania nacional que as nossas Forças Armadas, Sargento Faur, deputado Marcel Van Hatten, Evair de Melo e Girão, General Girão, as nossas Forças Armadas estão sendo expulsas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Soberania. Isso é soberania? Seu Mauro Vieira, o senhor nasceu no estado do Rio de Janeiro. O senhor nasceu em Niterói, em 1951. Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Após a fusão, em 74, deixou de ser capital, passou a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor dá uma declaração dessa, que o Comando Vermelho e o PCC não afetam a nossa soberania, se até mesmo as unidades militares estão pensando em deixar a Avenida Brasil e ir pro... Olha que loucura! Imagina os fuzileiros navais, aquelas pessoas que a gente imagina que sejam as mais treinadas para defender o país, tenham que se mudar porque o Comando Vermelho no Rio de Janeiro ocupa áreas, fazem pirras aqui para... Essa denúncia aqui de São Gonçalo foi recebida por mim, por um pré-candidato a deputado federal daquela região. E eu abri o Google aqui e eu vi o PIR construído. São estados semi-soberanos dentro da República Federativa do Brasil. Então, senhor Mauro Vieira, o senhor tem título de doutor em Washington, foi embaixador, tá colado com o PT. Quem aceita trabalhar com a Dilma Rousseff e com o senhor Lula, poxa, tem carinho.
Tá aí, o deputado abriu realmente, né? Você vê que é uma área que o Google não conseguiu mapear. E poderiam declarar, né? Os Estados Unidos vêm aqui e tá um jeito, mas não querem fazer isso aí. 11h11, mais destaques aqui. A informação chegando com o repórter Guilherme Farias, o volume de venda do comércio varejista.
O volume de vendas no comércio varejista varia 0,1% em maio de 2026 frente ao mês anterior, após uma queda de 1,6% em abril. A informação foi divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. No campo positivo, os destaques foram para os setores de livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e o de combustíveis e lubrificantes. No campo negativo, aparecem os comércios de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e outros artigos de uso pessoal e doméstico.
Aqui vamos a um pupurri de informações que você fala, não pode ser, né? Não acredito. Mas ali, sua audiência foi marcada com 4 meses de antecedência. Você faltou ao trabalho, pagou estacionamento e o cartório avisa no... Assim, é uma audiência que você tem no fórum, né? Lá no, ou no cartório, enfim, você tem uma audiência aí jurídica. Então, segundo o Jack, sua audiência foi marcada, sei lá, né? 4 meses que você está esperando. Aí você avisa no trabalho, pega o carro, vai para lá, paga o estacionamento. Aí quando você chega no cartório, avisa no corredor que o juiz remarcou para daqui outros 4 meses. Nenhuma justificativa devida, nenhuma compensação, nenhum prazo para desmarcar com dignidade. Agora inverta. Se você atrasa 20 minutos, conforme o caso, perde o processo por revelia ou arquivamento. A pontualidade é a obrigação de um lado da sala e a cortesia do outro. E o lado que pode falhar de graça é justamente o que marcou a data. O dono de um terreno urbano com vegetação vive entre duas multas que se contradizem. A prefeitura atua por mato alto, foco de dengue, obrigação de capinar. O órgão ambiental atua-se a limpeza, tocar espécie protegida ou área verde relevante e autorização de supressão leva meses. O mesmo metro quadrado pode gerar penalidade por ser limpo e por não ser, conforme o fiscal que chegar primeiro. Dois braços do mesmo poder público, ordens opostas e o cidadão no meio pagando o pêndulo. A única conduta segura é ter a sorte na ordem das vistorias. Muito bem, é isso mesmo que acontece, né? É assim mesmo que acontece. Você tem que torcer para eles te errarem. Aqui em Jundiaí eles não erram não, viu? Não erra não. O pessoal aí tá numa maratona de obrigar a fazer o murinho com com o alambrado. Ixi, a multa, se não me engano, chega a 5 mil reais. Não é esse valor, mas ela entra num processo que parece que é esse valor e aí se assusta, né? E é um negócio é assustar mesmo você. Tudo bem que não estão ganhando nada com isso, dá uma uniformizada, uma padronizada, né? Mas o contrário, como diz o Jack, não é assim que acontece. Municípios que adotam a política de tarifa zero de transporte urbano. Vamos ouvir aqui qual é o problema que acontece com o repórter da Band, Pedro Gerinec.
O Brasil conta atualmente com 143 municípios que adotam a política de tarifa zero de forma restrita para toda a população. No entanto, um levantamento da NTU, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, revela que enquanto o período entre 2021 e 2023 registrou uma forte expansão da política, com a entrada de 70 municípios no mapa da tarifa zero, em 2024 foram adotadas apenas 8 novas iniciativas. Já em 2025, foram contabilizados 21 novos programas. Para o presidente da Associação, Francisco Cristóvão, o dado comprova que o entusiasmo inicial esbarrou nos limites fiscais dos municípios.
Quando você implanta a tarifa zero, normalmente a demanda cresce bastante. Em algumas cidades, né, esse aumento quadruplicou a demanda de passageiros e as empresas tiveram que aumentar a oferta de transporte. E às vezes as cidades não têm como bancar.
Além disso, segundo o relatório, 8 municípios que implantaram programas de tarifa zero não conseguiram sustentar a política, entre eles Monte Mori, Paulínia, em São Paulo, e Porto Real, no Rio de Janeiro. Para o pesquisador em mobilidade urbana, André Veloso, o ritmo acelerado de adesão realmente perdeu força, principalmente em razão das dificuldades fiscais e orçamentárias enfrentadas pelas prefeituras. No entanto, isso não significa que a política seja inviável.
Se a gente tivesse uma fonte de recurso específica e uma forma de gestão mais clara e com maior controle da prefeitura, do poder público, a gente poderia ter a gratuidade um dia ou todos os dias com mais eficiência e mais qualidade.
Para a NTU, o poder público deve buscar alternativas fiscalmente sustentáveis, como a ampliação gradual do benefício, o fortalecimento do Vale Transporte, o financiamento federal voltado à população socialmente vulnerável e a padronização do custeio das gratuidades.
11:17, o agendamento comum do passaporte leva semanas ou meses conforme a cidade. E o atendimento de urgência da Polícia Federal exige comprovação, passagem comprada, viagem marcada. Ou seja, para ter direito à pressa, você precisa antes gastar milhares de reais numa viagem que depende do documento que você ainda não tem. A família que compra o bilhete apostando na urgência assume o risco do indeferimento e a que não compra espera a fila normal. O sistema faz a própria lentidão um pré-requisito. Só socorre quem já se endividou confiando nele. Essa eu não sabia, mas é assim que funciona. Se você voltou de viagem com o notebook comprado lá fora, a cota é de $1,000 por pessoa no avião. E o que passar disso paga 50% de imposto na hora, no canal vermelho da alfândega. Não importa que produto seja, usado para trabalho, sem similar nacional, decente pelo preço. A metade do valor excedente vira tributo no balcão, com o fiscal calculando sobre a nota que você mesmo apresentou. O contribuinte honesto que declara financia a fiscalização e o velho conselho de sujar a caixa e amassar a embalagem segue sendo a política tributária mais praticada no aeroporto. No guichê de uma rodoviária, a passagem sai com um seguro opcional, já embutido. Alguns reais que o atendente soma sem perguntar e que a maioria paga sem ver. O tal seguro facultativo de acidente pessoal é opcional por lei. Precisa ser oferecido e não imposto. E a prática nacional é a caixinha pré-marcada da vida real, cobrada de milhões de passageiros de baixa renda que não sabem e que poderiam recusar. A margem do bilhete mora nesse silêncio. A margem é a margem. Recusar exige saber que existe e a informação nunca esteve no vidro. É? Você paga e não sabe disso. Seguro de viagem. Tem aí, ó, pega um ônibus aí intermunicipal, você acaba pagando isso e não sabe que tem isso lá. 11h20, daqui a pouquinho o boletim esportivo. Em dia com direito, envelhecimento saudável, Marilan Rig e outras informações. Não mexa no rádio, continue aí.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19h às 22h. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e Mitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Em dia com o direito, um programa sobre os direitos e os deveres do cidadão, das empresas e do governo.
No segundo e último episódio do especial sobre mercado financeiro, o Em Dia com o Direito aprofunda a discussão sobre os mecanismos de compliance exigidos das instituições financeiras e os desafios regulatórios trazidos pelas constantes inovações tecnológicas no setor. Para esclarecer essas questões, o episódio conta novamente com a participação de Maria Júlia Quimelo, estagiária no setor financeiro e presidente da Liga de Direito Bancário da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Maria Júlia, nos diga, o que uma instituição precisa ter para estar em conformidade com a legislação?
De forma geral, ela precisa ter uma estrutura interna minimamente organizada para prevenir problemas e lidar com riscos. Então, isso inclui políticas internas, mecanismos de controle, auditoria, monitoramento de operações, cuidado com segurança da informação e regras voltadas à prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro. Mas um ponto importante é que essas exigências não são exatamente iguais para todo mundo. Elas costumam ser ajustadas ao tamanho, à complexidade, ao tipo de atividade de cada instituição. Então, uma grande instituição financeira e uma operação menor não necessariamente têm a mesma estrutura, embora ambas precisem cumprir as regras aplicáveis.
Certo. E o que acontece quando essas regras não são cumpridas?
Caso não cumpridas, as consequências podem ser bem sérias. Dependendo do caso, os órgãos reguladores podem aplicar advertências, multas e outras penalidades. Em situações mais graves, pode haver restrições ao exercício de determinadas atividades e até a perda da autorização para funcionar. Além disso, dependendo do problema, a situação não fica só na esfera administrativa. Pode haver também impactos judiciais e, em alguns casos, até consequências criminais. Por isso, o compliance virou um tema central dentro das instituições financeiras.
E, por fim, quais são os temas mais atuais que merecem nossa atenção?
Atualmente, temos alguns exemplos bem interessantes. Um deles é o PIX, que transformou a forma como fazemos pagamentos no dia a dia, né? Outro é o Open Finance, que permite o compartilhamento padronizado de dados financeiros com autorização do cliente para ampliar concorrência e inovação. Também vale mencionar o DREX, D-R-E-X, que é o projeto brasileiro da moeda digital ligado ao Banco Central, e os criptoativos, que vem exigindo cada vez mais atenção regulatória. Tudo isso mostra que o sistema financeiro está mudando muito rápido. E quanto mais inovação aparece, mais importante fica pensar em segurança, fiscalização, conformidade e compliance.
Acabamos de ouvir mais um Em Dia com o Direito. Eu fico por aqui, até a próxima edição. Helena Simões Furlan, Rádio USP Ribeirão.
Em Dia com o Direito, um programa da Faculdade de Direito da USP Ribeirão. Coordenação do professor Nuno Coelho. Sugestões de temas ou críticas, e-mail endiacomdireito@usp.br.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Envelhecimento saudável.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Envelhecimento Saudável, o espaço na Rádio USP para conversar sobre como envelhecer com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Breno Marino e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, frequente na terceira idade e que, ao contrário do que muitos pensam, não é algo inevitável da idade: a incontinência urinária. Para entendermos o que causa essa condição, seus impactos e, principalmente, como tratá-la, recebemos o médico Egídio Dória. Egídio, para abrirmos o nosso papo, o que caracteriza a incontinência urinária e quais são as suas principais formas?
Olá, Breno. De uma forma muito simples, a incontinência urinária pode ser definida como a perda involuntária da urina perorétrica. Ela não deve ser vista como a consequência normal do envelhecimento, mas sim como um problema que deve ser investigado. Ela pode ser dividida em quatro tipos principais: a incontinência de esforço, que é a perda da urina ao tossir, espirrar, rir ou fazer uma atividade física; a incontinência de urgência, ou bexiga hiperativa, que se caracteriza por aquela vontade súbita e intensa de urinar, onde a pessoa mal tem tempo de chegar ao banheiro; a incontinência mista, que une os sintomas de esforço e urgência; e a incontinência por transbordamento ou funcional, que está associado ao esvaziamento incompleto da bexiga ou a dificuldades gerais de mobilidade do idoso.
Esse é um problema que atinge uma parcela considerável da população aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Urologia estima que a condição atinge cerca de 45% das mulheres e 15% dos homens acima dos 40 anos. Além do impacto físico, existem consequências emocionais e sociais, não é mesmo?
Sem dúvida. Os impactos vão muito além do físico. A incontinência pode gerar vergonha, baixa autoestima, ansiedade e depressão. O convívio social é severamente afetado. O idoso começa a evitar reuniões familiares e atividades fora de casa, por medo de passar por constrangimentos. Há também prejuízos na qualidade do sono, por conta da noctúria, que é o despertar constante à noite para urinar, e um aumento real no risco de quedas, infecções urinárias e lesões na pele. O que era uma questão biológica vira um isolamento social preocupante.
Com certeza é um círculo complexo que exige atenção. Com o avançar da idade, mudanças anatômicas e no estilo de vida contribuem diretamente no surgimento desse quadro. Por exemplo, no envelhecimento, o enfraquecimento natural dos músculos do assoalho pélvico e a redução da capacidade de armazenamento da bexiga. No caso das mulheres, a queda hormonal pós-menopausa agrava a situação. Que outros fatores atuam nessa situação, Egídio?
Breno, além das mudanças que você citou, a redução da mobilidade física, o uso de determinados medicamentos e a presença de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, problemas neurológicos e problemas da próstata no homem são também fatores que tornam a incontinência mais frequente nessa fase.
No meio disso tudo, a grande notícia é que a incontinência urinária tem tratamento e pode ser controlada, não é mesmo? Quais são os caminhos para quem busca ajuda?
Com certeza, Bruno. Não é algo para se calar ou ter vergonha. É uma condição perfeitamente tratável. O diagnóstico precoce feito por profissionais como geriatra, urologista ou ginecologista abre portas para o tratamento altamente eficaz. Geralmente começamos pelas abordagens conservadoras e não medicamentosas, que trazem ótimos resultados. Os famosos exercícios para fortalecer o assoalho pélvico, fisioterapia, treinamento de bexiga, controle na ingestão de líquidos e a redução de substâncias irritantes, como cafeína e o álcool. Para casos específicos, exigem medicamentos direcionados, técnicas cirúrgicas modernas e menos invasivas, além de suportes práticos, como absorventes específicos para proteger a pele.
Perfeitamente. Em resumo, tratar incontinência urinária é um ato de respeito com a sua própria autonomia, dignidade e bem-estar. Por isso, não normalize o problema, busque ajuda médica e converse abertamente sobre o assunto. Eu sou Breno Marino e conversei hoje com o médico Egídio Dória, coordenador do programa USP 60+, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Ouça este e outros episódios em jornal.usp.br/atualidades ou no seu agregador de podcasts preferido. Até a próxima!
Envelhecimento saudável.
Rádio Cidade Jundiaí.
E 31, obrigado aqui a participação dos nossos queridos ouvintes, né? O que o Braga tá dizendo aqui? Olha, eu tentei ver a conta de energia e recebi esse comunicado, muito estranho, com tanta tecnologia, já faz vários dias o site da CPFL está inacessível. É mesmo, bem lembrado, inacessível mesmo. Informamos que devido à autorização do sistema, sua próxima fatura poderá ser emitida. É uma encrenca esse negócio, né? Eles vão jogando para frente. Gostei do que escreveu aqui Sandra. Qual é o teu bairro? Sandra Barbosa, Vila Virgínia. É aqui em Jundiaí mesmo, Sandra. É, minha filha, grávida de 7 meses, foi uma consulta de pré-natal e chegou 6 minutos atrasada e o médico não quis atender. Para remarcar, seria para uma consulta para 10 dias. Antes da outra consulta mensal. Pode um médico fazer isso? Ela se atrasou por causa de um acidente, não com ela, no trânsito. E eu já vi um outro caso. Minha mentora também foi numa consulta. Isso na Unimed, né? Lá aquelas consultas que você tem que marcar junto com um monte de gente. Eles encaixam lá naquelas consultas. E aí ele, tô tentando lembrar o nome do médico, que dizem que é uma casca de ferida esse médico da Unimed aí que atende ali na Prudente de Moraes. É, não vou lembrar, também não vou falar não, sem lembrar não vai ser bom. Mas a pessoa chegou atrasada, não atendeu. Sorte que tinha uma outra médica sensível ao caso. Falou assim, olha, eu posso te atender, você só vai ter que esperar, né? Tem gente na frente. Mas não quis atender, não. Então, eu falo, eu não sei se é aqui no seu caso, Sandra, se é particular ou se é da rede pública. Espero que seja na rede pública, porque você está num bom caminho. Porque no pagar a fortuna que é um plano de saúde igual da Unimed e ser atendido assim, né? Tem agora mais uma aí da Unimed, que é a falta de aplicações, né? Aplicação aí para andar fazendo uma encrenca lá, e aí você tem que marcar todo mundo junto, aplicação, um médico faz uma fila lá e vai injetando a injeção, né? Pode entrar o próximo, vai entrar o próximo, entra o próximo. Só que essa fila aí é quilométrica, você pode só marcar a aplicação daqui 3 meses. Eu ouvi aqui, duas pessoas usaram o SUS, bem próxima minha aqui, usaram o SUS. Eu fui no SUS levar a minha amiga Tereza e fui muito bem atendido, viu? Muito bem atendido. Não deixa a desejar nada de um plano de saúde, né? Nada, 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 nada. É que são tribos, né? Eu costumo dizer, são tribos. E aí você tem a tribo do supermercado Dom Olivo, né? Não tem uma tribo lá? Tem uma tribo que é o pessoal que não se mistura na outra. Esse pessoal vai nas outras, né? Mas quem não vai no Dom Olivo, não vai lá. Já tem um receio de que fala, esse negócio não é pra mim. É assim, são as tribos. Quem é do plano de saúde, não, eu não vou no SUS. Você acha que eu vou? 11h35, vamos dar sequência aqui o panorama. Obrigado pelas mensagens, é muito bom receber aí. Aqui a gente coloca realmente aí, não inventa, mas aumenta. Uma tradicional fabricante britânica lança carros elétricos no Brasil. A repórter a Thalita Souza.
O mercado de carros elétricos ganha um novo competidor no Brasil. A MG Moto de carro
160 cavalos e que vai ser fabricado.
Perdi o contato aqui com a reportagem, morreu aqui. Mas vamos lá, os chineses já podem entrar com facilidade no Brasil. Neurice Acirioli.
Cidadãos chineses já podem entrar no Brasil sem a necessidade de visto para permanência de até 30 dias, em viagens de turismo, negócios ou participação em eventos. A medida, válida até o fim de 2026, é uma reciprocidade ao benefício concedido pela China aos brasileiros desde 2025 e promete impactos também no comércio exterior. Na prática, a facilidade para entrar no país deve aproximar fabricantes chineses dos clientes brasileiros. Para Celino Calado, empresário, empresas que atuam apenas como intermediárias podem perder espaço, já que as negociações poderão ser feitas de forma mais direta entre quem produz e quem compra.
Os primeiros a sentir são os setores de alto volume e giro rápido. Eletrônicos, eletroportáteis, utilidades domésticas, brinquedo, papelaria, material de construção, peças para o setor automotivo, principalmente agora veículo elétrico e autopeças. Antigamente, o fabricante chinês dependia de um visto, estudo a viagem cara, intermediário para conhecer o mercado. Agora ele vem, entra, roda o país, visita a feira, conhece o cliente, fecha negócio em uma semana. E isso encurta o ciclo de venda e aumenta a pressão competitiva, justamente onde o produto é mais comoditizado. O impacto imediato não é no preço, é na velocidade do relacionamento.
Na prática, a facilidade para entrar no país deve aproximar fabricantes chineses dos clientes brasileiros.
Facilitar a entrada de pessoas ao primeiro passo para facilitar a entrada de capital, né? Então, quando o empresário chinês circula com liberdade, ele avalia e decide investir. Interesse já existe em montadora, energia, a oportunidade para o Brasil é concreta. Mas eu não vejo isso como um conto de fadas, não, porque tem 3 desafios sérios. Primeiro, o risco do Brasil virar só mercado consumidor e não polo produtivo, porque a China entra para vender, não necessariamente para industrializar aqui, né? Isso depende de política pública que exija contrapartida. O segundo risco é a assimetria de concorrência, porque a empresa chinesa, ela tem escala, subsídio, custo de capital que a nossa brasileira não tem. E o terceiro ponto é a dependência estratégica. Em um país claro, é uma grande oportunidade, né, para quem se posicionar como sócio e parceiro local, e é uma ameaça para quem só quer revender ou para a indústria que não se modernizar. Esse acordo é uma porta aberta para os dois lados.
Mesmo com a aproximação entre fabricantes e compradores, especialistas lembram que continuam sendo fundamentais serviços como regularização de produtos, certificações, logística, desembaraço aduaneiro e pós-venda. A avaliação é que o mercado deve favorecer quem agrega valor ao processo de importação e não apenas quem faz a intermediação comercial.
Muito bom. Os chineses estão aí. O destaque aqui do Jack, a última escola pública é gratuita e a lista de material pede resma de papel, copos descartáveis, papel higiênico e pincel de quadro, itens de uso coletivo, insumo básico de funcionamento, transferido aos pais em envelope de volta às aulas, porque a verba não chega ou não desce. A lei proíbe exigir material de uso comum. O PROCON autua quando provocado e a prática segue país afora. Agora, com a palavra sugestão no cabeçalho, a gratuidade constitucional termina onde começa o estoque na secretaria. O estoque é o reposto pela família que a gratuidade deveria poupar. Ei, paizão, é assim mesmo, né? O consórcio se vende com financiamento sem juros e cobra taxa de administração de 15 a 25% sobre o valor total da carta diluída nas parcelas, dividida mesmo porque só vai ser contemplado no último mês. Faça a conta de um consórcio de 100 mil em 80 vezes. São até 25 mil pagos à administradora para guardar a fila, sorteio incluso, correção da carta à parte. Quem desiste espera anos para reaver o próprio dinheiro com desconto. O juro não existe no contrato porque foi rebatizado na primeira página e a página tem tabela. Durma com barulho desse esse país. Teste do pezinho completa 50 anos. Vamos ouvir a informação com Simone Lemos.
O teste do pezinho é um importante exame que pode detectar problemas que o bebê pode desenvolver ao longo da vida. Tânia Pacheco, professora associada da disciplina de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Medicina da USP, conta essa história.
O teste do pezinho no Brasil começou na década de 70, em São Paulo, pelo Dr. Benjamin Schmidt, e rapidamente se espalhou para todo o Brasil, até que culminou em 2001, com a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Esse programa, PNTN, Programa Nacional de Triagem Neonatal, foi criado para ajudar a proporcionar ter uma equidade no Brasil, porque naquela época os diferentes estados tinham diferentes coberturas. Coberturas é o número de bebês que é submetido ao teste. E o ideal é que esse número seja sempre próximo de 100%, que todos os bebês sejam submetidos a esse exame. Então ele começou com a pesquisa da fenilcetonúria e, mais ou menos pouco tempo depois, iniciou com a pesquisa do hipotireoidismo congênito.
O teste do pezinho identifica nos primeiros dias de vida doenças graves que não podem ser vistas a olho nu. No estado de São Paulo, as gestantes ficam 48 horas internadas para garantir a saúde dela e do bebê após o parto. Mas em outros estados, isso não acontece, como explica a professora.
Em muitos municípios do Brasil, até mesmo em alguns do estado de São Paulo, pela necessidade de rotatividade dos leitos, a alta é precoce com 24 horas de vida. Nesse caso, durante o pré-natal ou na alta do bebê, da maternidade, é muito importante estar esclarecendo a mãe que ela tem que levar o bebê na unidade básica de saúde entre o terceiro e o quinto mês de vida para coletar o teste do pezinho. Por que que não pode coletar com 24 horas de vida? Porque ele pode dar negativo para uma das doenças que o teste investiga, que é a fenilcetonúria. Então, na alta precoce, a coleta tem que ser feita na UBS. Pode coletar depois? Pode. Mas se o bebê for afetado, nós estamos perdendo tempo no diagnóstico. Então, a coleta tem que ser no máximo até o quinto dia de vida.
A professora lembra que as mães que saem da maternidade devem deixar seus contatos sem erros, porque se ao realizar o teste do pezinho houver uma suspeita de doença, o retorno deve ser muito rápido. Ela destaca em quais situações o exame precisa ser refeito.
As crianças prematuras, né, têm uma imaturidade de vários sistemas do fígado e para as muitas doenças, o teste do pezinho tem que ser repetido com 15, às vezes 30 dias de vida. Quando toma transfusão, tem que colher o teste do pezinho ou antes da transfusão ou esperar pelo menos 5 dias após. Então, há muitas particularidades que têm que ser observadas na coleta do teste do pezinho.
O teste do pezinho vem sendo ampliado no SUS, Sistema Único de Saúde, e seu atendimento é realizado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal.
O bebê com teste positivo, que se repete e continua dando positivo, ele é encaminhado para tratamento e seguimento. Então, o bebê recebe a medicação, ele deve ser seguido por equipe multidisciplinar. Na minha área de atuação, por exemplo, doenças endocrinológicas que são investigadas no teste do pezinho, a gente pode citar o hipotireoidismo congênito, que é quando a tireoide não consegue produzir seus hormônios, e esses hormônios são essenciais para o desenvolvimento cerebral. Logo, o hipotireoidismo congênito na nossa população afeta 1 em cada 2.500 ou 3.500 bebês e é a causa mais frequente de deficiência intelectual grave, que pode ser totalmente evitada se o bebê tiver a confirmação e começar o tratamento antes de 30 dias de vida, que é um período crítico para o desenvolvimento cerebral. Outra doença endocrinológica é a hiperplasia adrenal congênita, quando as glândulas adrenais que ficam em cima dos rins não conseguem produzir um hormônio essencial à vida, que é o cortisol, que a gente conhece como cortisona. Esses bebês, eles têm uma desidratação grave e a maioria morre sem tratamento.
Eu conversei com Tânia Bachega, professora associada da disciplina de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre o teste do pezinho.
Importante destacar que o Centro Integrado de Doenças Genéticas e Raras da Faculdade de Medicina da USP, o CIGEM, lançou recentemente, neste mês, no dia 8, o guia Teste do Pezinho, um gol de calcanhar. Então, este material, ele chega em um momento importante, trazendo conhecimento essencial sobre o primeiro exame de sangue que deve ser feito em todo recém-nascido, como você acompanhou aí na reportagem, não é? E esse guia, escrito em linguagem simples, acessível, ilustrado, e tem como principal objetivo educar, conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre a importância do teste do pezinho, entre o terceiro e o quinto dia de vida dos bebês. Então, a luta contra doenças genéticas e graves começa pelo teste do pezinho.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Nicolás Maduro, amigo do Lula, foi capturado em Caracas, na operação militar, no dia 3 de janeiro desse ano. Foi levado para Nova York, compareceu a um tribunal federal para responder a acusações de narcoterrorismo, conspiração e tráfico de drogas. O que é incrível, não houve nenhuma reação na Venezuela. A Venezuela foi 100% incapaz de reagir. A Venezuela hoje é um dos maiores exemplos de fracasso de um país no mundo. No mundo e na história, sem contar o terremoto. Vamos comparar a Venezuela com o Brasil? Não. Vamos comparar a Venezuela com Jundiaí. Os dados do Produto Interno Bruto da Venezuela estão entre aqueles que mais saltam aos olhos. Olha só, entre 2012 e 2020, período em que a queda foi mais acentuada, a economia da Venezuela chegou a encolher 78%, de 372 bilhões para 42 bilhões de dólares. Esses dados são da ONU, através do Fundo Monetário Internacional. Nunca vi isso. E tem a maior reserva do petróleo do mundo. É o Golfo Pérsico da América Latina, a Venezuela. Jundiaí, estimativa nossa, deve fechar este ano com 80 bilhões de reais de produção. E Jundiaí só tira da natureza não petróleo, mas areia, pedra, argila e água mineral. É pouca coisa mais do que Campinas, a Venezuela. Quer dizer, a produção da Venezuela hoje é de uns 3,5 jundiaís, com petróleo e tudo. O PIB da Venezuela hoje é 236 bilhões de reais. Três vezes mais ou menos, pouco mais do que a produção do Brasil. E Lula namora o Maduro. Progressista no Brasil é aquele que quer tornar o Brasil uma Venezuela.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí, trazendo informações dos esportes aqui na cidade.
Olá, amigos do Panorama 730, nós vamos falar do esporte, muito mais do futebol, hoje aqui no Panorama 730, afinal de contas, o recesso dos professores ligados à Secretaria de Esportes, são os professores educadores esportivos, não só de Jundiaí, mas de todas as prefeituras, agora no meio do ano, com as férias escolares, eles também têm o recesso e juntamente com federação, associações, ligas, também há uma paralisação dos campeonatos para esse descanso merecido, sem dúvida nenhuma, mas eles voltam agora no dia 20, aí começam os treinamentos e vêm os campeonatos para o basquete, vôlei, natação, ginástica, enfim, todas essas modalidades ligadas às prefeituras. Mas o futebol não para, não. Aqui no estádio Jaime Sintra, o Paulista vai receber a equipe do Primavera de Indaiatuba para o primeiro jogo da Copa Paulista. Um time talvez mais forte deste grupo do Paulista Futebol Clube, que tem o Juventus, o Primavera, o adversário deste sábado, Osasco e o Paulista neste grupo C da Copa Paulista de Futebol. O Primavera de Indaiatuba é um time de primeira divisão no futebol paulista e deve vir aí com bons jogadores e por isso vai proporcionar um bom espetáculo amanhã às 15 horas no estádio Jaime Sintra. Fica um pouco difícil para os torcedores e até mesmo para a imprensa, as normas que o Paulista estabeleceu, ninguém tem contato, ninguém conhece os jogadores, nunca ouvimos os jogadores falar o porquê escolheu o Paulista, como está se sentindo aqui com a camisa do Galo da cidade de Jundiaí. O torcedor fica lá na arquibancada, não sabe quem é o 8, quem é o 6, quem é o 10, mas o que vale mesmo é estar no estádio Jaime Sintra, com o seu familiar, com seus amigos, torcendo pelo Paulista Futebol Clube. E temos aqui um trecho de uma matéria enviada pela assessoria de esportes, o técnico Vinícius Munhoz, falando sobre a sua presença com antecedência no estádio Jaime Sintra e que teve um tempo maior a preparar a equipe.
Preparação realizada com mais tempo, né, tendo em vista um comparativo com a Série A3. Nós ocupamos muito bem esse período, esse longo período de treinamento, já que estamos desde a segunda quinzena de maio, né, para poder capacitar os atletas e principalmente internalizar aquelas que serão as nossas ideias para a competição. E dentro disso, eu acredito que a gente chega bem preparado. É claro que já na estreia nos reservam um adversário muito forte, né, assim como serão todos do nosso grupo. Mas eu entendo que o Paulista chega muito bem preparado, né, para poder enfrentar o Primavera na estreia, assim como todos os outros adversários. É a gente poder fazer um jogo equilibrado, né, um jogo competitivo, porque sempre agindo dessa forma a gente está próximo do resultado, que é muito importante já de largada, né, numa competição que promete ser muito equilibrada, como sempre é a Copa Paulista também.
A Federação Paulista escalou Vinícius Diniz de Camargo, um árbitro de 23 anos, que já trabalhou aqui no estádio Jaime Sintra, mas como quarto árbitro. Seus auxiliares, o Diego Morelli de Oliveira, Diogo Cruz Freire, vão trabalhar nessa partida do Paulista Futebol Clube.
E a rodada, a abertura, a primeira rodada, hoje nós teremos às 19h30, o Marília enfrentando o Grêmio Prudente, às 15h deste sábado, Paulista e Primavera, às 16h, como a Federação Paulista escalou Vinícius Diniz de Camargo, um árbitro de 23 anos, que já trabalhou aqui no estádio GM Sintra, mas como quarto árbitro. Seus auxiliares, o Diego Morelli de Oliveira, Diogo Cruz Freire, vão trabalhar nessa partida do Paulista Futebol Clube. E a rodada, a abertura, a primeira rodada, hoje nós teremos às 19h30, o Marília enfrentando o Grêmio Prudente, às 15h deste sábado, Paulista e Primavera, às 16h, Comercial e Noroeste, 19h, Bandeirante Linense, às 10h do domingo, São Bernardo e Santo André, no domingo ainda às 11h, Osasco e Juventus, e na segunda-feira, 15h, São Caetano e São José. Ainda não está definido Comercial e Noroeste quando vai acontecer esse jogo, e na quarta-feira, às 19h, União São João e 15 de Piracicaba. Comercial e Noroeste, 19h, Bandeirante Linense, às 10h do domingo, São Bernardo e Santo André, no domingo ainda às 11h, Osasco e Juventus, e na segunda-feira, 15h, São Caetano e São José, e na quarta-feira, às 19h, União São João e 15 de Piracicaba. E nesse final de semana também nós teremos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, e o representante aqui da cidade de Jundiaí, Ocelotes Jundiaí, que se prepara para mais uma temporada de Campeonato Brasileiro e vai enfrentar aqui em Jundiaí nesse domingo, às 14h, a equipe do Flamengo Imperador, time que o Ocelotes perdeu o ano passado no Campeonato Brasileiro e caiu fora, portanto tem uma certa rivalidade. Curtir que o material esportivo do Ocelotes é todo colorido, o futebol americano tem isso de bonito, é uma visibilidade muito grande de todo esse material esportivo, está lá à disposição nas lojas para você adquirir uma peça e seguir o Ocelotes Futebol Americano aqui da cidade de Jundiaí. Além disso, também tem a praça de alimentação. Pode chegar mais cedo lá no Centro Esportivo Helena Sestari e curtir também toda a tarde acompanhando aí o futebol americano. Voltamos a falar do nosso futebol, agora é o futebol aqui da Terra da Uva, é o Campeonato Amador da Primeira Divisão. Confira aqui para domingo no Pedro Raimundo, às 8h30 o primeiro jogo, o Sport Clube Medeiros enfrenta o Fundão, um clássico da rodada, hein? 10h30, Real Medeiros e Cruz Azul, no Francisco Dal Santo, a Asa Negra e Família da Quebrada, será outro grande jogo, 10h30, União Mirim e Caio Aliança Vila Ana, e lá no Aramis Poli você vai acompanhar o São José Nambi e o Secap 2 Futebol Clube, e às 10h30, fechando a rodada, o Clube Atlético Medeiros enfrenta a equipe do Canelada. E você que acompanha a segunda divisão, teremos uma rodada fechada do futebol amador segunda divisão, futebol masculino, às 12h lá no Pedro Raimundo, isto porque antecedendo a segunda divisão temos jogos da primeira divisão. Então, 12h, Geração Bola e Amigos Real Bertioga, no Francisco Dal Santo às 12h também, Ponte Nova e Camaradas, lá no Benedito de Lima, às 8h30, Atlético Jundiaí e Vila Popular Original de Várzea Paulista, às 12h, Alagoanos, Jundiaí e Eloy York, e lá no Aramis Poli, às 12h, Real São Camilo e Sanca. E na cidade de Louveira também temos jogos, mas é a segunda divisão, a primeira divisão já terminou lá pela cidade de Louveira, agora temos a sétima rodada nesse domingo do Campeonato Amador da Segunda Divisão. Jogando no Estádio Municipal, às 8h15, Anápolis enfrentando o Jovem Madrid, VIP Futebol Clube enfrenta o Ipiranga, Juventus tem pela frente o Atlântico Camisa 10, e lá no Nova Estrela, o Buc City Gonzaga vai enfrentar o Nova Estrela, o Flamengo de Louveira tem pela frente o Vila Cristo e o Nova União vai enfrentar o Real Louveira. E agora vamos ao futebol amador na cidade de Jarinu.
A cidade de Jarinu, avançado o campeonato já, é o único campeonato da cidade, lá no Campo Largo, Irmãos Metralhas enfrenta Amigos da Vila às 8 horas. Na sequência, Atlético Jarinu tem o Bem Bolado pela frente e o Atlético Vila IP vai enfrentar o RB Jarinu. Lá no Pitangal, 8 horas da manhã, teremos o Aleixos enfrentando Garotos Unidos, Jarinu Futebol Clube enfrenta o São João, Bem Bolado enfrenta o 15 de 14. Em Campo Limpo Paulista acontece a 7ª rodada do Campeonato Amador da Primeira Divisão. 8 horas e 30 minutos, lá no Estádio Municipal, o Atlético Esportivo tem o Real Marquete pela frente. O segundo jogo às 10h30, Resenha e Corinthians de Campo Limpo Paulista. Depois às 13h15, Atlético Paulista e 11 Garotos, 15h15, MAP e Vai Quem Quer, e no Vila Cardoso mais 3 jogos. Vila Olímpia enfrenta o América Vila Chacrinha, Real Drago enfrenta o Real Monte Alegre e Juventus e Juventude fecham a 7ª rodada do futebol amador em Campo Limpo Paulista. Muito bem, é só escolher a cidade, o campo, o adversário, o jogo em si e curtir um bom final de semana. Bom final de semana a todos nossos ouvintes do Panorama 730.
A namoradeira no escuro da sala, sonhando e beijando de segunda a sexta. No fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Heraldo Aguiar.
Rádio Cidade.
Epoca quem tinha um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
É. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol e essa é minha família.
Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Por que pessoas indígenas, negras, quilombolas e povos tradicionais sofrem com a discriminação em vários setores da sociedade? Por que são as maiores vítimas de homicídio? Por que não estão nos postos de liderança? Isso é racismo. E a Defensoria existe para garantir direitos a essas pessoas. Campanha Racismo se Combate em Todo Lugar. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP.
Rádio Cidade. ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade.
Polícia. Um homem de 57 anos morreu e uma mulher de 81 anos ficou ferida após um incêndio atingir uma casa na madrugada desta quinta-feira na Vila São João, em Itupeva. O caso ocorreu na rua Antônio Romeira. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 00h.